importante é saúde.
Olá, amigos da Gazeta Online, eu sou o José Roberto Portante e hoje vamos conversar sobre um assunto extremamente importante que exige uma decisão rápida e justamente em um momento muito delicado da nossa vida, um momento que dificilmente imaginamos um dia estarmos. Trata-se da doação de órgãos pós-morte com finalidade de transplante e, paradoxalmente, salvar uma ou mais vidas. No mundo, o primeiro transplante de órgão a que se tem notícias ocorreu em 1954 e foi um transplante de rim. E no Brasil, o primeiro foi 10 anos depois, também um transplante de rim, em 1964, no Rio de Janeiro. A quase totalidade desses procedimentos e transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde. O triste, no entanto, é que em torno de 30% das pessoas que esperam numa fila de transplante acabam por falecer sem receber o transplante. Isso porque existem vários entraves que vamos ver a seguir. A Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, dispõe sobre o tema, estabelece que a retirada do órgão pós-morte deve ser precedida do diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por 2 médicos que não sejam participantes da equipe de remoção de transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos pelo Conselho Federal de Medicina. E aqui a gente está falando de critérios tecnológicos de eletroencefalograma, que é para constatar a ausência de atividade cerebral, e angiografia cerebral para constatar a ausência do fluxo sanguíneo cerebral, o que indica a irreversibilidade do caso. A família do doador tem o direito de indicar também um médico de sua confiança para acompanhar o ato da comprovação e atestação da morte encefálica. O artigo 4 dessa mesma lei diz que tal retirada de órgão ou tecido depende da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecendo a linha sucessória reta e colateral até segundo grau, inclusive, firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação do óbito. Portanto, não basta que o doador tenha feito qualquer documento em vida manifestando a sua intenção, pois a decisão definitiva é do familiar e somente ele pode autorizar. Os transplantes mais conhecidos são o de coração, de válvulas cardíacas, pulmões, de rim, córnea, de fígado, de pâncreas, de medula óssea, de pele e de osso. De um mesmo doador podem ser retirados vários órgãos e, dessa forma, um único doador pode beneficiar várias outras pessoas. A maioria dos casos de transplante pós-morte ocorre por um traumatismo craniano ou um acidente vascular cerebral, em geral em função de acidentes dos mais diversos ou então vítima de violência, um tiro, uma facada, uma paulada. Trata-se, portanto, de situações inesperadas e, por vezes, essas ocorrências são atendidas em hospitais que não apresentam recursos tecnológicos para constatação da morte encefálica. Por exemplo, não tem aparelhos de eletroencefalograma ou então para fazer uma angiografia cerebral, ou talvez não tenha uma equipe médica que esteja habilitada para tal atendimento, para retirada de órgão, ou que não tenha também um suporte adequado ou a logística para essa retirada do órgão e fazer o transporte para que chegue em tempo hábil até o receptor. Trata-se de uma verdadeira corrida contra o tempo, uma vez que os órgãos e tecidos devem ser transplantados em pouquíssimo tempo, porque eles se deterioram rapidamente. Mas antes disso, e para que a doação aconteça, é imprescindível que haja autorização de um familiar. E aí é que você pode fazer a sua parte. É um momento muito difícil para o familiar. Primeiro, por deparar-se com uma situação inesperada de seu ente querido em situação desesperadora. Segundo, aceitar que o caso é irreversível e compreender que mesmo que a pessoa está respirando e que está havendo batimentos cardíacos, não há mais qualquer possibilidade de sobrevida, tendo em vista que houve a morte encefálica, pois fica sempre um resto de esperança, talvez um milagre, um erro médico, um erro de diagnóstico, sei lá, mas sempre resta um fiozinho de esperança, uma vez que o coração ainda está batendo, a pessoa está respirando. E o terceiro é saber se era ou não vontade da vítima de ser doador. Assim, é compreensível que esse familiar, nesse momento tão difícil, tenha dificuldade de tomar uma decisão e talvez precise consultar outros parentes e amigos. Então, um conselho que pode auxiliar muito é conversar sempre com amigos e familiares a respeito do tema e demonstrar de forma clara e objetiva qual é o seu desejo se tal fatalidade ocorrer contigo. Deixe bem claro, pode doar ou não pode doar. Lembre-se que quando chegar o nosso momento de partir, essa morada que nos foi muito útil perderá para sempre o sentido de ser, transformando-se em pó e retornando à terra. Ou então, parte dela poderá ser doada a um outro ser para que sua existência seja prolongada ou lhe seja restituída a dignidade da vida. Pense no assunto, discuta com amigos e familiares, amadureça as opiniões. Seu gesto pode salvar muitas vidas. Por hoje é só. Eu sou José Roberto Portante, toda semana trazendo um assunto interessante sobre sua saúde.
Importante é saúde.